Foi relançada nesta semana a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Um dos parlamentares que estão à frente dessa iniciativa é Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, e é com ele que vamos conversar agora. Senador Paulo Paim, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Senador Paulo Paim, o presidente interino Michel Temer e a sua equipe econômica têm falado aí numa necessidade de reforma da Previdência. Como é que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social vai tratar essa questão que está na pauta agora do governo interino de Michel Temer?
Olha, a Frente Parlamentar, composta de centenas de senadores e centenas de deputados e dezenas de senadores, está muito preocupada, porque já começaram muito mal, né, em matéria. Vamos só pegar a questão da Previdência, podemos falar até das outras matérias. Mas começaram terminando com o Ministério da Previdência. E virou uma secretaria, como alguns dizem, um puxadinho do Ministério da Fazenda. A que ponto chegamos? Essa luta da Previdência para ter o Ministério tem mais de 100 anos, mais de um século. Essa geração que está aí, mesmo que está no governo hoje, não tinha nem nascido quando essa luta tinha começado. E o Ministério da Previdência é uma conquista dos trabalhadores do campo e da cidade e dos servidores públicos, tanto da área privada como do serviço público. E além de exterminar o Ministério da Previdência, dividindo, inclusive, as competências com outro ministério, jogando um para a Fazenda, o outro para a área social, ainda anunciam que vão fazer uma reforma onde a idade mínima passa para 65 anos. O senhor e a senhora que está me ouvindo, isso não é eu que digo, é eles que dizem. Está em todos os jornais e na chamada ponte para o precipício, ou a ponte para o futuro, como quiserem. Onde está lá que eles falam em 65 e 67. Calcule uma senhora, uma mulher no caso, que hoje eles dizem, não tem idade mínima no Brasil. Tem sim, parem de mentir. Idade mínima é 55 mulher e 60 homem. Isso é a média internacional. Mas vamos além, eles querem agora passar a mulher para 60, que é hoje é 55, para 65, vai ter que trabalhar 10 anos. Num país como o nosso, que sabemos que o número de anos de vida no Sul é uma coisa e no Nordeste, por exemplo, é outra coisa, principalmente do povo mais pobre, né? Veja o quadro que se apresenta. Alguém vai se aposentar na hora que estiver falecendo. Segunda questão, houve uma luta histórica dos trabalhadores para que o salário mínimo tivesse inflação mais PIB, e essa inflação mais PIB, isso quando o PIB crescer, né? Que atualmente é negativo, seja pago também ao aposentado que ganha o salário mínimo. Só, veja bem, eu por mim era todos, mas pela lei, pelo menos quem ganha o salário mínimo tem a inflação mais PIB. Eles também se vão desvincular, como também de todos os outros benefícios sociais. Ou seja, quem está na ativa vai ter um salário mínimo maior, quem está aposentado, um salário mínimo menor, que repercute de forma direta em toda a cadeia salarial da Previdência Social, ou seja, daqueles que são aposentados. Não bastasse tudo isso, eles ainda levantam outras questões, como, por exemplo, retirar via ADRU 30% da Seguridade Social, que poderão mexer então em 30% do orçamento da saúde, da assistência e da previdência. De novo, entra a previdência. Ora, a frente reuniu nesta terça-feira com a presença de cerca de 700 pessoas, porque embora o Petrônio nem possibilite 700, mas muita gente ficou de lado de fora. E lá foi deliberado que nós vamos fazer uma grande mobilização, começando com viagem pelos estados. Os primeiros estados serão Paraná, em seguida vai para Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, e aí vamos seguindo na maioria das regiões, para que a população entenda o que está acontecendo. E claro que, além de defender a previdência pública, nós vamos também defender que não mexam na CLT, que eles falam em aprovar o negociado sobre o legislado, que é o fim da CLT. Eles falam em regulamentar o trabalho escravo, que nós queremos proibir o trabalho escravo. Ou seja, teremos grandes mobilizações no país defendendo a previdência e também os direitos dos trabalhadores, tanto aposentado como aquele que está na ativa. E queremos de volta o Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência não é deles. O governo é apenas um órgão gestor, um administrador, mas o sócio majoritário que contribui na grande parcela da receita da Previdência são os trabalhadores. E esse sócio majoritário querem a Previdência, o seu Ministério da Previdência, de volta.
Agora, senador Paulo Paim, no meio de tudo isso existe aí uma guerra de números. Então, os que defendem a reforma da Previdência dizem que há um déficit aí crescente da Previdência e isso impõe a necessidade de uma reforma da Previdência. Por outro lado, há os que afirmam que a Previdência é superavitária. Como é que fica aí a população no meio desse debate, já que uns dizem que é deficitária, outra superavitária? Existe até aquela frase famosa dizendo o seguinte: torturem os números e eles confessam qualquer coisa. Como é que a população pode aí tomar uma posição em relação a esse assunto diante dessa guerra de números?
Olha, eu venho fazendo esse debate há mais ou menos 40 anos. E o discurso deles não mudou. Olha, em 40 anos eles dizem que ela está falida. E eu digo que não. E ela não faliu. 40 anos, veja bem. Há 40 anos eles falam, soltam números. Uns falam em 100 bilhões, outros falam em 200 bilhões. Já vi até 300 bilhões. Coisas absurdas e de uma total irresponsabilidade. Se eles tivessem razão com essa profecia deles, errada, ela já tinha falido há 40 anos atrás. E não faliu. E continua, porque a Previdência está dentro da Seguridade Social. Eu fui constituinte. E lá nós botamos contribuição de empregado, de empregador, botamos outras contribuições, só como exemplo, jogos lotéricos, Confins, CPMF, quando tinha também uma parte. Enfim, tem mais 5 outras contribuições. E de lá para cá, eles foram sempre dizendo que ela está falida, mas vão retirando as contribuições da Previdência. Sempre acho uma forma de retirar. Quando cai esse PMF, caiu uma partezinha. Depois, resolveram retirar os 20% da contribuição do empregador sobre a folha que era para a Previdência, como uma forma de salvar a Previdência. E tu retira, o empregador pagava 20%, agora passou a não pagar a 1,5%, a nada, outro 0,5%, outro 1%. Bom, depois perceberam que, bom, não era bem assim. Mas resolveram voltar para os 20%. Aí deram uma opção, ou 20% ou 4, 4,5%. Pelo menos, quando eles fazem essa opção, que seria o certo que todo mundo voltasse ou a pagar 20% ou no mínimo 4% sobre o faturamento, ficaria como nós deixamos. Mas, infelizmente, me parece que não é essa a intenção. A intenção é, mais uma vez, mediante a crise econômica global ou nacional, não importa como eles queiram analisar, chamam para pagar conta quem? Aquele que pagou durante toda a vida a Previdência e que fez uma caixa que é uma receita maior que a maioria dos países da América Latina. E por isso que o Ministério da Fazenda, olhando esse filão, meteu o olho lá. E no outro lado, eles dizem que a Previdência está falida, por outro lado, eles estão fortalecendo o sistema financeiro que tem interesse na chamada Previdência Privada. Nós continuamos com a mesma tese. Se aumentarem a fiscalização, os auditores fiscais ontem, na terça-feira, soltaram um documento dizendo que dá para arrecadar mais 500 bilhões de reais. É muito mais do que essa bobageira que eles querem fazer.
Senador Paulo Paim, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista e, claro, vamos acompanhar sempre aí com atenção esse debate que interessa milhões de brasileiros, que é a reforma da Previdência, ou a tentativa de se fazer uma reforma da Previdência. Muito obrigado, senador.
Valeu, um abraço.
Então ouvimos o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele que participou nesta semana da recriação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Então o senador disse que esta frente parlamentar, formada por deputados e senadores, vai fazer aí uma mobilização nacional para lutar contra a ideia da idade mínima, aí de 65 anos para homens e mulheres. É uma proposta defendida pelo governo, a interino do presidente Michel Temer. Então vamos acompanhar, como dissemos ao senador Paim, com atenção esse debate, já que com certeza outros lances deste assunto deverão acontecer aqui no Congresso Nacional.